Rádio Brasil, o programa que mostra o Brasil para você.
Boa noite. Se você acredita em simpatia, não passe embaixo de escadas, morre de medo de ver um gato preto numa sexta-feira, acredita em benzedeiras e macumba, o programa Rádio Brasil de hoje é para você. Veja no programa de hoje a história de uma mulher que quase perdeu seu filho por causa de macumba e que só resolveu seu problema quando consultou uma benzedeira. Uma entrevista com uma benzedeira. E ainda neste bloco você acompanha pessoas que acreditam em simpatias e superstições. As simpatias não têm fundamento científico, chegaram até nossos dias através da crendice popular, mostrando que a crença na fé, no poder maior, continua enraizada no inconsciente das pessoas, que estão sempre em busca de soluções rápidas para os problemas do dia a dia. Pode-se encontrar simpatia para as mais diversas funções, como, por exemplo, para perder a barriga e emagrecer, para dor de dente, coceira, para manter-se jovem, arranjar um namorado e até mesmo para ganhar dinheiro. Saber se elas funcionam é a questão, mas muitas pessoas acreditam que elas funcionem e usam frequentemente.
O senhor já usou simpatias?
Já usei umas. Para queda de cabelo, eu fui no médico, ele me fez fazer um tratamento para queda de cabelo, não adiantou, eu apelei para simpatia.
E adiantou?
Parou um pouco de cair o cabelo. Não sei se coincidiu com a simpatia ou realmente ela fez efeito. How sweet
the sunshine feels. E como está chegando o verão, que tal tentar uma simpatia para emagrecer? Então anote aí. Para emagrecer, beba 5 colheres de graviola em 1 litro de água. Tome esse chá quente 4 vezes ao dia, um copo de cada vez. A maioria das pessoas não admite que são supersticiosas, mas não tem coragem de passar por embaixo de escada, bate na madeira quando alguma coisa ruim acontece, levanto sempre com o pé direito e só uso roupas brancas no Réveillon. Essas pessoas dizem que não acreditam em superstição, mas que não custa nada levantar com o pé direito e não passar embaixo de escadas.
O senhor é uma pessoa supersticiosa?
Não sou supersticioso, não.
Você acredita em superstição?
Não acredito, não.
O senhor passa embaixo de escada?
Na dúvida, eu prefiro não passar, né?
O senhor não é uma pessoa supersticiosa?
Não, eu só não passo pra garantir, né? How sweet
the sunshine feels. E já que o Réveillon está chegando, não custa dar algumas dicas para os supersticiosos. Usar roupa branca, como todos sabem, traz paz. Mas se você quiser algo mais específico, pode usar outras cores misturadas com o branco. Quem está à procura de um grande amor deve usar roupa íntima rosa, já quem procura uma paixão deve usar vermelho. E a maioria das outras cores representa algo, como por exemplo o amarelo, que traz dinheiro, e o verde, esperança. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com uma benzedeira e a história da mulher que quase perdeu seu filho. Em todo o Brasil, inúmeras benzedeiras fazem suas rezas tentando solucionar as doenças e problemas de pessoas. Mas como as simpatias, elas não têm fundamento científico, cabendo a cada pessoa decidir se acredita que elas funcionam ou não. A tradição de benzer geralmente é passada de mãe para filha, mas pode ser extinta, pois hoje em dia as meninas não querem mais aprender as rezas. Dona Liró, uma benzedeira, nos conta como aprendeu e como é que se benze.
Com quem a senhora aprendeu a benzer?
Com minha mãe. Minha mãe benzeu até os 91 anos. Com 5 anos eu já sabia as orações que ela fazia. É de mau jeito, quando as pessoas torcem o nervo. A minha mãe curava as pessoas de braço quebrado.
Quem procura a senhora para benzer?
Até pessoas da alta sociedade vêm benzer. Desde a hora que acredita em Deus e na Nossa Senhora, a gente benze.
Acompanhe agora a história de uma mulher que quase perdeu seu filho, que só melhorou depois que foi benzido.
Quando meu segundo filho nasceu, eu descobri algumas coisas estranhas no enxoval, já preparado, todo com antecedência e tal. Por exemplo, calcinhas de pagão, sem o elástico na cintura e sem sinal nenhum de que alguém tivesse aberto ali a costura para tirar o elástico. E quando esse meu segundo filho nasceu, ele chorava muito, assim, aparentemente sem motivo. Chorava um choro assim diferente, que não passava fácil, quer dizer, a gente embalava e tudo, ele parece que parava de chorar simplesmente pelo cansaço. Ele dormia tão cansado de chorar. E de repente, meia hora depois, uma hora depois, já estava novamente chorando no berço, acho que chorando, dormindo. Outra coisa muito estranha que aconteceu, ele estava com umas 3 semanas de vida, que eu amamentei pouco tempo, o meu leite secou logo, então nessa época, com 3 semanas, eu estava dando já mamadeira para ele. E num dia, eu fiz a mamadeira e ele não quis tomar, não tomou nada, absolutamente nada. Então eu deixei aquela mamadeira, tampei, coloquei a tampinha por causa de mosco, algum inseto, e deixei ela na mesinha de cabeceira, ele adormeceu, coloquei no berço. Deixei essa mamadeira cheinha, tampada ali do lado, porque eu achei, ah, daqui a meia hora, de repente ela acorda, eu vou tentar dar novamente, né? E fui para a sala descansar no sofá. Uma meia hora depois, ele não tinha chorado ainda, eu achei estranho. Voltei lá no quarto para dar uma espiada nele e levei um susto, porque essa mamadeira estava no local onde eu tinha deixado, na mesinha de cabeceira, só que vazia e destampada. Isso me deixou assim apavorada. Meu filho estava no berço, dormindo normalmente, e eu fiquei procurando a tampa da mamadeira. A tampa estava no berço, no meio das cobertas dele. É uma coisa, isso aí é uma coisa para a qual eu não encontrei explicação e fiquei muito assustada. Até hoje eu me arrepio quando lembro disso aí. Bom, resumindo, essa empregada eu acabei mandando embora por um outro motivo, quando esse meu segundo filho estava com 1 mês de idade praticamente. E o meu filho mais novo, o segundo filho, continuou com esse problema de chorar sempre. Depois de 3 ou 4 meses eu não aguentava mais. Então eu procurei um centro espírita. E nesse centro espírita, a pessoa que me atendeu falou que tinha sido um trabalho que essa empregada tinha feito, porque ela não queria que eu tivesse esse segundo filho, então ela fez um trabalho para que eu perdesse essa criança. E segundo a explicação obtive no centro espírita, e como eu era uma pessoa elevada, com certa elevação espírita, eu não me atingiu, então eu não perdi essa criança, mas teve alguma influência, né, nele. Depois que eu levei no centro espírita, ele parou com choros, parou tudo, graças a Deus. E uns 6 meses depois, quando ele estava com 6 meses de idade, eu encontrei no jardim da minha casa um sapo já seco, claro, e com a boca costurada. Bom, eu e meu marido vimos a boca desse sapo para ver, e tinha uma foto minha grávida lá dentro.
O Rádio Brasil de hoje vai terminando, com apresentação, produção, roteiro e edição de Sabrina Peterman, técnica de Alcides Alves e locução de Cassiano Killing. Boa noite!